Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade, e esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. No episódio anterior, nós deixamos um assunto em aberto, e hoje eu tenho a honra de trazer a parte final dessa série de 3 episódios sobre Ho'oponopono com a Camila Love Worker. Vamos começar!
Bom, mas eu acredito que nesse momento as pessoas já estão bem curiosas, né, sobre como é que elas conseguem colocar isso na vida delas. E tem coisas na vida que são difíceis de você perdoar, de você se reconciliar. Como que seria uma dica, uma sugestão que você poderia fazer para essa pessoa começar, né? Não digo só para ela abrir a porta, para ela abrir uma brecha para deixar essa luz entrar.
Tá, a gente vai falar sobre 2 culpas aqui. A gente vai falar sobre quando a gente culpa o outro por algo que a gente está vivendo, ou que a gente viveu, que a gente continua vivendo, porque senão não estaria nela, né, na culpa. E a gente vai falar sobre a culpa que nós sentimos por nós mesmos. A primeira coisa é que, normalmente, quando... nem sempre, quando a gente sente autoculpa, a gente tem outra pessoa que a gente culpa. Mas, normalmente, quando tem outra pessoa envolvida, quando a gente tá culpando o outro, existe uma autoculpa também, mesmo que a gente não esteja olhando pra ela. E por que que eu trago isso como primeiro ponto? Muitas vezes, nós estamos apegados a culpar o outro porque a gente não quer olhar pra nossa própria culpa.
Começa por aí. Toma uma água.
Respira, pausa.
É com amor, tá, gente? Sério, é com amor. Porque conflito mesmo. É fácil falar, mas quando a gente tá passando por isso na prática, às vezes é difícil mesmo.
Mas aí alguém pode falar assim: não, não, Camila. A pessoa fez isso comigo. Eu não tô sentindo autoculpa, só a pessoa fez isso. Tipo, essa pessoa me agrediu, seja, né, verbalmente, fisicamente, essa pessoa fez XYZ comigo. Não, eu não sinto culpa. Eu quero que você respire fundo e se conecte com seu coração e tenta ser o mais honesta possível. Se lá dentro, no fundo do seu coração, não existe essa pergunta: como que eu deixei isso acontecer? Essa é a pergunta que a culpa faz pra gente.
Por que que eu abri a porta? Por que que
Por que que eu deixei?
eu fingi que não vi?
Por que que eu não parei quando eu pude?
Por que que eu não parei quando eu pude?
Se existe qualquer pergunta desse nível ou ramificações dela, você está experienciando autoculpa sem olhar pra ela. E aí eu te convido a olhar, porque é muito melhor quando a gente olha do que quando a gente ignora. Quanto mais a gente ignora a autoculpa, mais a gente vai ficar preso na culpa com o outro. Porém, existe sim a culpa que a gente sente, né, quando a gente culpa o outro, e é muito difícil de perdoar, porque o fato de você sentir autoculpa, no sentido de como que eu deixei isso acontecer comigo, por exemplo, não tira o que o outro fez com você.
Sim, não isenta a responsabilidade e o karma que é do outro.
Exatamente, exatamente. E aí, eu li uma frase, inclusive, hoje de manhã eu li essa frase, e foi a segunda vez que eu li só essa semana. Eu acho que eu tinha que lembrar dela pra trazer aqui. Gente, eu sou péssima em trazer historinhas prontas, tá? Sou péssima, então talvez eu fale errado, mas eu vou falar do jeito que eu lembro.
É, eu também, mas já tô acostumada já.
Ah, então tá. Era uma historinha escrita assim: você tá andando na rua, tá? Imagina que você tá andando na rua, numa floresta, sei lá, e vem uma cobra e te pica. E ela solta o veneno dela em vocês, e esse veneno já começa a espalhar no teu corpo. O que que você vai fazer? Você vai se preocupar em tirar o veneno dessa cobra do seu corpo para parar de espalhar e de contaminar o teu corpo?
Uau.
Ou você vai correr atrás da cobra, pegar a cobra e falar assim: ô, cobra, escuta aqui, por que que você foi lá me picar? O que que você tá pensando? E tentar convencer a cobra de que você não merecia ela ter te picado.
Ou convencer Deus de que a cobra merece um castigo.
Exatamente.
E o veneno tá lá.
E o veneno tá lá correndo.
Cara.
Acabou que você morreu, nem viu. Você tava lá questionando a cobra, questionando Deus, né? E isso pode acontecer, gente. Isso vai acontecer várias vezes. Mas lembra que a gente falou: é sempre sobre voltar pro centro o mais rápido possível, né? Então, quando o outro faz algo que nos fere, e principalmente quando o outro fez algo que nos feriu sabendo que iria nos ferir, é mais difícil ainda da gente encontrar esse lugar de perdão, né? E principalmente quando o outro fez algo e ele não reconheceu que ele fez esse algo. E
Nossa.
muitas vezes a gente está apegado ao pedido do perdão,
Sim, tal.
né?
É um
E tem
pedido
um
que às
livro.
vezes nunca chega e
É
que
um pedido que às vezes nunca
talvez
chega.
nunca vá chegar, né?
Isso, exatamente. Tem um livro que eu não li ainda, que eu tô terminando de ler um para começar a ler ele, que chama As Cinco Linguagens do Perdão, que é o mesmo autor do As Cinco Linguagens do Amor.
Gente, já vou botar na minha lista também, amei o
Põe
título.
na lista, gente. Eu quero ler e eu vou fazer uma resenha pro canal do YouTube.
Por favor,
Estejam lá, porque eu também quero
é.
saber a opinião de vocês.
E quando ela fizer, aí me lembra, tá? Se puder também, né? Vamos tentar lembrar, porque aí eu coloco aqui na referência, né? Você que tá vindo do futuro já vai ter tudo
Isso, já vai
linkadinho.
ter. Você já pode assistir sobre esse livro. É, mas, pelo que eu li, assim, meio por cima, né? Porque quando eu compro um livro, eu já fico curiosa, eu já dou uma olhada meio por cima, assim.
Eu também.
Mas, ele fala muito sobre a gente entender. Na verdade, o livro, a tradução em português é Cinco Linguagens do Perdão, mas, na verdade, em inglês. É, não é sobre forgiveness. O livro não é The Five Languages of Forgiveness. É sobre pedir desculpas.
Uau.
Em português foi traduzido para perdão, mas é sobre pedir desculpas. Então, que é diferente de perdão, obviamente, né? Como que a gente pede desculpas, e como que a gente quer receber as desculpas. E tem muitas pessoas que, por exemplo, você só pedir desculpa para mim, mas não mudar suas atitudes, não serve de nada. Tem gente que só pedir
Nada.
desculpa é bom o suficiente. Eu já volto a confiar em você por conta das desculpas. Então, o que eu te falaria hoje é assim: em primeiro lugar, primeira pergunta que eu quero deixar é se você tá nesse processo de culpa com o outro, né? O que eu tô esperando que o outro faça para que eu me liberte desse. O que que eu tô esperando? O que que eu tô esperando do outro? O que que tá faltando?
Trazer clareza
Isso.
para dentro, né, de você, o que que realmente você precisa.
É, porque se eu tô aqui sentada ainda esperando a pegada, é porque tá faltando alguma coisa, eu tô esperando por algo. O que
Sim.
que eu tô esperando? Eu tô esperando um reconhecimento, essa pessoa reconhecer que ela fez algo errado comigo. Eu tô esperando um pedido de desculpas. Eu tô esperando que ela aja de maneira diferente. Eu não sei se são essas linguagens, mas eu tô trazendo aquilo que eu, né, tô pensando agora, mas.
Isso, tipo, inclui Deus nessa. O que que você tá esperando que Deus faça para reequilibrar essa história, para harmonizar essa história, tendo em vista,
Isso.
inclusive, que é da vontade de Deus a harmonia entre todos os filhos, digamos assim, já que somos um, né? Então, o
Sim.
que que você tá esperando que Deus faça? Porque às vezes a pessoa pode até fazer, tem alguma coisa faltando que é quase como se fosse assim, cara, se você é meu pai, se você me ama, como é que você deixou isso acontecer comigo? Que é uma coisa da criança também. A gente vai passando por processos de perdão. Em alguma instância você percebe que você precisa perdoar os seus pais porque não tinha ninguém em casa. Não, não dá para explicar, você nem sabe que tá na sua memória, sabe? A nossa relação com nossos pais tem muito a ver com a nossa relação com Deus. Então, cara, o que que você esperava que Deus. O que que você espera que Deus faça para harmonizar essa história? É uma pergunta muito, muito plausível de ser feita nesse momento também. Trazer muita
Sim.
clareza mesmo. O que que você está esperando de todos os lados? O que que você espera da vida? O que que você espera do futuro para essa relação, para essa situação? O que que você esperava
Sim,
do
perfeito.
passado? Qual é a expectativa que foi tolhida ali, que foi violentada, né? Cortada de alguma forma, retirada de você?
E é isso que você falou nessa relação com Deus, é muito importante, porque muitas vezes quando a gente não consegue aquilo que a gente quer do outro, que a gente espera do outro, a gente começa a questionar a Deus, né? A gente começa a questionar as nossas crenças, né? Tipo assim, ah, o nosso meu anjo da guarda não tava aqui comigo para impedir que isso acontecesse, eu não tava sendo protegida, isso e aquilo, né? E aí, uma ótima pergunta para você se fazer também é: eu acredito na punição? Ou seja, essa pessoa foi má com você, ela fez isso com você. O que você quer que aconteça com ela?
Seja
Você quer que ela seja
sincera.
punida?
É, não vem de
É,
namastê
eu,
nesse
o
momento,
dia que.
não.
É, não vem. Não vem de good vibes, não, porque a gente sabe que tem o dark side também.
É. É, vamos acolher todas as nossas partes, que é isso que
E
você
foi
quer.
nessa pergunta que eu identifiquei que eu tinha, sim, a crença de punição. E aí, sabe o que que eu entendi? Que quando eu tenho uma crença de punição, quando eu quero que o outro seja punido pelo que ele fez comigo, eu também me puno.
Perfeito.
pelo que eu deixei acontecer.
Você já
E aí,
tá no
como que eu vou me
castigo, você
punir?
só tá esperando a pessoa sentar ali do ladinho com você.
Exatamente. E uma coisa que eu aprendi também muito forte é que muitas vezes a gente não sabe, a gente acha que a pessoa não tá vivendo a consequência daquilo que ela fez. E pode ser que naquele momento ela realmente não esteja, mas a gente não sabe o que verdadeiramente está acontecendo com aquela pessoa. E às vezes ela tá muito pior do que você imagina, e você só tá sentadinha ali desejando o pior para ela, a menina, a pessoa já tá toda cagada. Entendeu? Você não precisava, que não precisava nem desejar mal para essa pessoa, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre.
Gente, pausa aqui. Não vou contar que é história pessoal, mas ouve, volta, volta. Deve ter o quê? 40 segundos, sei lá, ouve de novo o que ela falou. Real, é real. Isso é real. Cara,
Então,
nada vale o preço da tua liberdade, sério. Eu passei por um processo e eu vou te falar, não falo com nenhum orgulho, que eu fiquei muito mais tempo do que eu me orgulho de falar, presa numa história que não aconteceu. Presa. No meu pensamento sobre a história, a pessoa não estava como eu imaginava. Cara, essa semana, gente, é bizarro como é que tudo acontece no tempo certo. Essa semana eu tive uma conversa com essa pessoa, a gente ainda não se reconciliou, digamos assim. Não sei nem se vai acontecer, mas as coisas que eu fui ouvindo, eu fui percebendo, eu tô achando que ela tava bem e ela tava achando que eu tava bem. Os dois estão fodidos, sabe? Não é, os dois estão fodidos, mas tipo. É impressionante como a gente acaba até espelhando no outro uma coisa que tem a ver com a nossa própria dor da criança que não foi atendida. Várias coisas, né? Se a gente for entrar por aqui, vai dar muita corda. Mas, cara, isso que a Ká falou é perfeito. É perfeito. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente tá aqui para ser o nosso próprio pai, a nossa própria mãe nesse momento. Já somos adultos para isso. A gente não fala com criança aqui. É realmente assumir a sua responsabilidade. Por si mesmo, se maternar, se paternar de alguma forma e seguir pro teu sonho, pro teu destino, que é lindo, cara. E não fica presa. Se eu pudesse, ai, se eu pudesse voltar e falar isso pra mim, Aline, eu ia falar real, tipo, por favor, sai desse pensamento, sai desse sentimento. Realmente se abre pro perdão, não pra você ser uma pessoa boa, mas pra você ser uma pessoa livre, sabe? É sobre isso, é sobre isso.
Perfeito. E olha como o ego se apresenta fortemente, né? Quando a gente. Ah, então eu me sinto melhor quando o outro, quando sei que o outro tá sofrendo. Ah, então beleza, agora eu posso seguir porque eu sei que o outro tá pagando por aquilo que ele fez para mim. Essa é a crença da punição. Só que lembrando que quando eu creio na punição, quando
Total.
acredito na punição. Eu também uso da mesma ferramenta, da mesma base para minha própria vida.
É, esse alívio é só um Tilenol. Passa o efeito, você volta para a punição.
Exatamente. Como eu disse, normalmente quando você culpa o outro, você também tem uma autoculpa. E aí a gente poderia falar sobre tantas coisas aqui da culpa do outro, mas eu acho que aqui a gente passou um paninho assim, várias
Sim.
partezinhas. E eu queria entrar na autoculpa.
Sim.
Também, né? Que eu acho que é uma das mais importantes, pelo menos na minha percepção, porque ela tá em todos os processos, né? E que a culpa de eu ter feito algo que machucou alguém, ou quando eu fiz algo que me machucou, ou quando eu permiti que alguém me machucasse, né? E aí, quando eu vivo esse processo da autoculpa, em primeiro lugar, eu convido a gente a identificar se a gente não tá se autopunindo também. Né, por ter permitido com que algo acontecesse ou porque a gente fez para algo para alguém. Então, de que forma eu tô tentando compensar a culpa? E eu posso compensar a culpa? Uma outra palavra que a gente pode usar que é tipo compensar demais, às
Sim, e
vezes.
desequilibrar, né? Na
E
própria.
desequilibrar, exatamente. Então, eu fiz algo, falei alguma coisa, e às vezes num lugar muito simples, muito simples, assim, né? Por exemplo, eu falei uma coisa pra Aline e eu percebi que eu fui um pouco grossa com ela. Então, eu vou querer fazer várias coisas para me compensar com ela. E às vezes eu posso ir além do meu limite
Total.
para que eu possa compensar isso que eu fiz. E quanto mais presa nessa culpa, às vezes era só eu chegar pra ela e falar assim, Aline, sinto muito por ter falado dessa forma com você, eu tava estressada e tal, sinto muito. Isso já é equalizar,
E
né?
encerra a questão.
Exatamente, só que ao invés às vezes de eu pedir desculpa, eu quero ser super legal com ela, e aí às vezes eu vou fazer coisas para ela que ela nem pediu, que às vezes eu tô passando por cima do meu tempo pessoal, do meu limite pessoal,
Sim.
para trazer isso para que ela possa gostar de mim de novo, porque eu fiz isso e eu me senti culpada por isso, né?
Sim.
Então,
Tem muito de
é
codependência até nisso também.
muito, muito de codependência. A gente precisa entender também os nossos limites. Aí entra
É,
vários
é um trabalho.
outros.
Não, você tá falando, eu tô lembrando dos Quatro Compromissos, que é um livrinho pequenininho de nada, mas que, tipo, é perfeito. É uma das primeiras coisas que ele fala é que justiça é você pagar pelo erro uma vez. Só que a gente paga uma, duas, três. Se a gente não se perdoa, a gente fica naquele ciclo de autopunição para sempre, e aí já é injustiça, porque você só, mesmo se fosse para pagar, pagasse uma vez. O que que significa pagar? Reequilibrar, né? Na constelação fala muito de trocas e trocos, né? Com relação a isso. E aí eu lembro muito também da
Lúcifer,
questão
cara, Lúcifer.
Lúcifer, né? Não tem como, gente. Pelo amor de Deus, a gente vai ter que gravar um episódio sobre Lúcifer, cara. Lemúria e Lúcifer
Vamos.
estão na fila aqui. Vou até botar um post-it. Porque tem uma parte que ele fala sobre o inferno, né? Cara, o inferno, você fica. Aquela cena que ele fica revivendo, é ele matando o irmão e revivendo e não consegue sair, não consegue sair. E aí eu lembro que alguém perguntou para ele, mas alguém já conseguiu sair? E ele falou: não, ninguém nunca conseguiu sair do inferno, porque ninguém nunca se perdoou. É muito louco, cara. Lúcifer é perfeito porque é uma analogia, você vê acontecendo, você vê um teatro ali na tua frente, você fala: cara, todas as minhas partes conversando aqui.
Exatamente. A parte que mais me impressionou dessa mesma cena foi quando o cara que tá revivendo a morte lá o tempo todo, ele vira pro Lúcifer, quando o Lúcifer entra, né, na cena, e aí o cara vira para ele e fala assim: "Você me colocou aqui", ou seja, culpando o outro, né? Sendo que ele tá vivendo, a cena que ele tá vivendo é a culpa que ele tem com ele mesmo. Porque o inferno é isso, é você viver, reviver várias vezes a culpa que você tem com você mesmo, tá? De alguma coisa que te aconteceu. Isso, pelo menos lá no seriado, o inferno é isso.
Não, e no Curso em Milagres também. Céu e inferno é um estado da mente, né? Jesus que
Então.
disse isso, tá? Quem escreveu um Curso em Milagres foi Jesus, canalizado aí
Não foi
pela
a
Ellen,
gente.
mas não foi eu que falo, não sou eu que tô falando.
E aí. Chega o Lúcifer e aí o cara vai para cima do Lúcifer, super agressivo, fala: "O que que você fez? Você acabou comigo, você me colocou aqui no inferno e não sei o quê". Ou seja, eu tô culpando o outro para quê? Para eu não ver a minha própria culpa,
Sim,
que a gente falou
total.
lá no comecinho. Aí ele vai e aí o Lúcifer fica puto, ele fala assim: "Meu, mas que saco vocês! Tipo, vocês, seres humanos, vocês estão me dando, tipo, vocês estão me enchendo o saco. Você que entrou aqui, caramba". E ele fala assim: "A porta sempre esteve aberta, você podia ter saído a qualquer momento".
Caralho, exatamente.
Nossa!
A porta do inferno
Gente,
tá aberta.
acho que a gente
É.
pode fechar esse assunto culpa, eu acho que com isso, sabe? De
Sim.
tipo, a porta está aberta. Será que você tá decidindo ficar?
Total.
A porta sempre esteve aberta, não tem absolutamente ninguém te prendendo aí.
É você decidir sair, fazer o que precisa ser feito, dentro e fora de você.
E a gente começa fazendo esse processo de decidir sair quando a gente entende qual é a nossa parte. E quando a gente. E aí entra a autorresponsabilidade. Quando eu entendo a minha parte e o meu papel, mas eu entrego e deixo o papel do outro para ele. E eu não quero tomar conta do papel do outro ou da responsabilidade do outro por ele. Não posso fazer isso. Se ele não tem responsabilidade, eu deixo na mão dele. Eu cuido da minha. O processo do perdão, ele é bem mais. Um pouco complexo até mais do que a gente imagina. Não é simplesmente sentar e falar: "Ah, beleza, perdoo". Não, ele passa por várias fases, né? A gente tem que trazer uma compreensão para que isso aconteça. É muito mais difícil a gente viver né, o perdão. Por exemplo, alguém fez alguma coisa que te machucou e você. É muito mais difícil você conseguir perdoar alguém que continua cometendo os mesmos erros continuamente com você. É óbvio, né? Ah, então eu não sou capaz de perdoar porque. Eu não fui capaz de perdoar, mas será que o outro também não tá descumprindo com a parte do acordo dele, né? Então, e aí, o perdão, o processo do perdão, ele também envolve conhecer quais são os seus limites, saber estabelecer e comunicar os seus limites, e você, em primeiro lugar, respeitar os seus limites, antes de esperar que o outro respeite, porque o outro, ele tem o direito, ele tem sim o direito de não querer respeitar os seus limites, que ele tem escolha. Ele não tem o direito de não respeitar, mas ele tem a escolha de não respeitar. E muitas vezes os outros escolhem não respeitar os nossos limites. Só que daí o que que eu preciso fazer? O que eu faço quando o outro não respeita o meu limite? Eu
Exato.
tenho que respeitar. E aí eu tenho que saber o que fazer com isso. E eu percebi que nos últimos anos, inclusive é um assunto muito forte, assim, dessa minha pausa que eu fiz esse ano, e que eu tô me aprofundando muito nesse lugar de perdão limites, principalmente relacionado a limites. Porque eu sabia quais eram os meus limites, eu tinha muita clareza, eu conseguia comunicar ele de uma maneira assertiva, de uma maneira gentil, sem ser impor limite, você tem que fazer essa coisa, entendeu? Eu conseguia fazer isso. E os meus limites não foram respeitados, mesmo tendo clareza deles e mesmo fazendo isso esclarecendo eles de uma forma gentil, mesmo sentando, conversando, explicando tudo, os meus limites não foram respeitados. Só que o que aconteceu foi que eu não soube o que fazer quando não foi respeitado.
Sim. Sim, porque aí tem coisa também do limite. Se a pessoa não está respeitando o seu limite, principalmente, primeiramente, você também não tá. É muito louco isso, porque eu gravei um workshop pocket agora para o clube. Ainda estou vendo com a minha equipe se a gente vai vender ele separadamente. Mas ele fala sobre questionar crenças e pensamentos. E é baseado no trabalho da Byron Katie. Você já ouviu falar dela?
Não.
Nossa, acho que eu vou te mandar, cara, você ouvir.
Ah, eu quero, me manda.
Cara, é maravilhoso, sem brincadeira. É uma senhora que passou por um processo de depressão, ficou, percebeu, ela teve um insight um belo dia, ela ficou 10 anos, teve anos que ela nem saía da cama. E aí um dia ela teve uma percepção de entender que quando ela aceitava a vida como era, ela ficava em paz, e que quando ela não aceitava, quando ela conflitava e ficava na expectativa e achando que tudo tinha que ser diferente, ela não ficava. E ela mergulhou nesse pensamento. E quando ela mergulhou nesse pensamento, ela começou a canalizar um processo que tirou ela mudou da água para o vinho. Que são quatro frases, são baseadas em quatro frases e uma inversão. E aí eu não vou entrar aqui agora, né? Porque é simples, mas é um assunto que tem nuances e detalhes ali que tem uma perspicácia que quando você vira uma chavinha, cara, é que nem a bolinha do refrigerante quando toca nele, faz puff, sabe? Você sente até um frescorzinho, assim, de tão bom que é. Mas a parte da inversão é perfeita, cara. Quando você começa a pegar uma frase, uma crença, e você inverte. Ele não respeitou o meu limite. Aí tem a inversão do oposto, por exemplo. Eu não respeitei o limite dele. E você tem que encontrar motivos pelos quais isso é uma verdade. Três motivos, no mínimo. Eu não respeitei o meu limite. Porque na hora que eu deixei ele entrar, eu é que deixei ele entrar. E boas cercas fazem bons vizinhos, né? Então, assim, é total sobre autorresponsabilidade, voltando de novo.
Sim, e mesmo que de repente, ah não, eu tava respeitando o meu limite, mas agora você tem a chance de continuar respeitando. Se você não decide por respeitar o seu limite, o outro vai continuar desrespeitando e aí eu vou querer jogar a culpa em quem? Nele.
Sim.
Mas na verdade eu tô me culpando também.
É, porque o pulo do gato é que quando você inverte, você entende. Sem brincadeira, cara, na hora que você entende como que você tá criando isso em algum nível inconsciente, a coisa para de acontecer. É mágico. Tipo, a pessoa vai encher o saco de outro, sabe? É louco, a parada é bizarra. Como é que a mente
Total.
é?
É um assunto que daria pra gente explorar bem mais, assim, porque
Nossa.
envolve muitas coisas, né? O processo do perdão em si. E é
Total.
isso, o Ho'oponopono, a base do Ho'oponopono que fez, que faz olhar para tudo isso, sabe? A gente trazer esse entendimento. E principalmente o entendimento de que o outro tá ali representando aquilo que eu preciso ver, definitivamente, dentro de mim.
O outro é um espelho, ele é uma informação também. Bom, então vamos finalizar agora esse episódio. Tem muita informação aqui, tem muita informação no perfil da Camila. Ela não tá falando sobre isso desde ontem. Ela tem realmente uma jornada no assunto do Ho'oponopono, Lemúria, outros assuntos que ela traz, mas o Ho'oponopono é muito raiz, é de um lugar de muita prática, como eu já falei, de muita experiência. É um lugar de muito coração. E se vocês quiserem realmente se aprofundar, saber mais, entrar um pouco mais nessa vibe havaiana também, essa vibe lemuriana, essa vibe amorosa que a Camila tem, vou pedir então para você deixar aqui os seus contatos também, se as pessoas quiserem saber mais, o seu trabalho, como que elas podem entrar em contato com você, trabalhar com você. Vou passar o microfone.
Bom, o melhor lugar para vocês me encontrarem, querer, né, mandarem mensagem para mim, falar comigo, é pelo Instagram, que é o @CamilaLoveworker. Tenho vários materiais ali, alguns destaques também, se vocês tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais do Havaí, ou da minha evolução dentro do processo do Ho'oponopono. Tem vídeos ali desde a primeira vez que eu fui para o Havaí, quando eu me mudei. Então, vocês podem entrar lá, ficarem curiosos, podem olhar lá. E me mandar mensagem no DM, acredito que seja o lugar mais fácil de falar comigo. Eu tenho canal no YouTube também, só vocês pesquisarem por Camila Love Worker, que vocês vão me encontrar. Lá eu acho que as coisas estão mais organizadas com relação a conteúdo mesmo, assim, de conteúdos mais profundos, tanto de Lemúria quanto de Ho'oponopono. Tem várias meditações ali também, tem a leitura de telos, que é para quem quiser conhecer um pouco mais de Lemúria. É só vocês clicarem lá em playlist, então tá bem separadinho todos os vídeos que eu fiz de Ho'oponopono, todos os vídeos que eu fiz de Lemúria, meditações, tá tudo ali. E em breve também eu vou fazer a série que eu faço todo ano, todo final de ano, que é o Calendário Cósmico.
Ah,
Todo
muito
final
bom.
de ano, eu adoro fazer ele, eu fico curiosa. Todo final de ano eu faço Calendário Cósmico, que é uma série de onde eu trago várias pessoas para falarem sobre as previsões do ano seguinte, né? Então eu vou trazer astrólogos, numerólogos, tarólogos, pessoal que fala de calendário maia, de calendário lemuriano, todo mundo, todas as perspectivas, né, do ano. Então logo mais a gente vou trazer essas entrevistas e vão ser todas no YouTube também. Também tenho, indicaria o meu canal no Insight Timer. Então, se você tem um aplicativo, que é um aplicativo de meditação, o Insight Timer, todas as minhas meditações estão lá. Quando você entra no meu perfil também, Camila Love Worker, todos, vocês acham como Camila Love Worker, tá? Se você não sabe como escrever Love Worker, você vai ver escrito no episódio. E lá no Insight Timer, quando você entra na minha conta, né, lá no meu perfil, você clica em playlist. E aí tem uma playlist chamada Ho'oponopono e tem uma outra playlist chamada Lemúria, que todas as meditações de Lemúria estão nessa pastinha e todas as meditações de Ho'oponopono estão na pasta de Ho'oponopono. E aí tem as outras que não têm relação necessariamente com Lemúria e Ho'oponopono, que eu tenho outras, né, de merecimento, de Diksha, de outras, estão soltas ali. Tem muitas, muitas meditações. Eu queria deixar uma indicação de uma meditação que é uma das minhas preferidas. Ela se chama Meditação do Perdão. Tem a do Alto Perdão, que foi uma das últimas que eu coloquei. Chama Meditação do Alto Perdão, especial Ho'oponopono. E uma outra que é do Perdão, que eu não lembro o nome exato dela agora, mas é uma foto de um hibiscus vermelho, um hibiscus rosa. Ver uma foto de uma florzona assim, é essa. É uma das minhas preferidas, que tem a base do Ho'oponopono, porém não foi. É a mesma base do Kahuna, só que é a original dos Kahunas. É uma das minhas preferidas, então eu indicaria, quem quiser conhecer as minhas meditações, eu indicaria essas duas, que elas são bem, bem especiais mesmo. E acredito que é isso. Nesse momento, eu quero fazer o curso de Ho'oponopono, eu quero fazer a formação.
Ah, com certeza vão perguntar. Real.
Então, a formação, ela é uma formação internacional em Ho'oponopono. O curso ele foi 100% gravado no Havaí, tá? E, obviamente, todos os conteúdos, né, que eu aprendi durante toda essa trajetória que eu contei para vocês nesses dois últimos episódios. Nesse exato momento, eu não tô com a turma aberta, porque ela tá passando por uma reformulação. Tem várias coisas novas e novas formas de aplicar alguns processos do Ho'oponopono que eu quero trazer. E trazer uma coisinha a mais, que eu não vou falar aqui agora, que ainda vai ser novidade. Mas eu te convido a me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, deixar uma mensagem privada para mim, falando, cara, eu quero muito saber da formação, quero muito saber como é que vai ser e tudo mais, para eu poder pegar o seu contato, seu telefone ou seu e-mail, para eu poder te avisar quando a gente for abrir. Porque pode ser que você também esteja ouvindo esse episódio lá na frente, pode ser que no momento que você esteja ouvindo esse episódio, eu esteja com uma turma em aberto.
Sim.
Ou, se você está ouvindo agora no comecinho, talvez não. Mas você pode deixar sua mensagem lá para mim, perguntar, né, sobre como é que está funcionando a formação, que eu vou ter o maior prazer e maior alegria de te passar as informações. Quem sabe a gente abre uma turma só do Tudo é Cura, né? A gente chama
Nossa, ia ser
O
perfeito.
Hana Tudo é Cura. Aí eu vou chamar a Aline para
Ah,
ser
eu
uma das
vou.
professoras também. Ó,
Vou
se
querer
o Tudo é Cura,
participar.
se os ouvintes do Tudo é Cura fecharem uma turminha só de vocês, a gente podia montar alguma coisa, né?
Ai,
E aí a gente
total. Já tô com a roupa
é uma das
de universo.
professoras aqui. Quem sabe? Vamos pensar numa.
Vamos.
Pelo menos, sei lá,
Vamos
10
sim.
pessoas. tiverem 10 pessoas interessadas aqui no, nos próximos meses, a gente monta uma turma que é uma turma exclusiva do Tudo é Cura. E aí, comigo como professora, vocês vão ficar tudo certinho. E a Aline, ela também vai vir com exclusivos só pra essa turma. E aí vai ser a Ohana. A Ohana Tudo é Cura.
Nossa, vai ser muito especial. Sério. Já amei a ideia. Já quero.
Então, fechou.
Bom, gente, então é isso. Gratidão, Camila, por ter aceitado o convite. Foi muito gostoso passar essa tarde aqui com você. E poder falar sobre esses assuntos. Eu também precisar me relembrar e me reconectar com esse assunto. Já tô sentindo uma energia super diferente e amorosa. Então, gratidão por ter dito sim pra estar aqui. Gratidão a você que tá ouvindo a gente até agora. Se você estiver passando por alguma situação e você estiver precisando de uma orientação, de alguma ajuda, eu também ofereço mentorias individuais. Ou se você quiser fazer parte de uma comunidade voltada ao autoconhecimento, estudos de física quântica, lei da atração. Esse é o meu assunto favorito da vida. Falo isso acho que desde que eu nasci. E eu vou amar ter você lá com a gente. O episódio termina agora, mas essa conversa continua lá no site tudoecura.com.br ou nas redes sociais, @tudoecura. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse áudio. E é isso, a gente se vê num próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau!
Tchau, tchau!
Bom, não sei se vocês se lembram, no primeiro episódio eu fiz a prece de abertura do Ho'oponopono. Eu sou o eu, e agora a K vai encerrar com a prece de encerramento, a paz do eu.
A paz do eu. Que a paz esteja com você. Toda a minha paz. A paz que é eu. A paz que é eu sou. A paz contínua, agora, sempre e eternamente. A minha paz eu dou a você. A minha paz eu deixo com você. Não a paz mundial, mas apenas a minha paz. A paz do eu. E assim é.